Hello, holla and hola. This is Matthew Childs, and welcome to the Standard Show Latino America. All the things you've come to expect from the Standard Show, but with a special Latin American focus and flavor. And of course, language too. This episode on ISO 50001 and improving energy use is in Portuguese.
Apresentamos The Standard Show Latino America, o podcast que traz as histórias por trás das normas.
Les presentamos The Standard Show Latinoamérica, el podcast que trae las historias detrás de las normas.
Oi! Meu nome é Andrea Sanji e seja bem-vindo ao The Standard Show Latinoamérica, um podcast que traz tudo de bom do The Standard Show, mas com foco e sabor latino-americano. Antes de começarmos este episódio, acho importante contar a vocês que, quando Matthew e eu começamos a trabalhar ter uma série de episódios focados na América Latina, queríamos que essa nova proposta fosse o mais inclusiva possível. Conhecer histórias da região sem dar espaço ao Brasil é o grande número de pessoas que desenvolvem, implementam e impactam globalmente através da normalização, não fazia sentido. Porém, também representa um desafio muito grande para a equipe. Ao longo deste episódio, você me ouvirá levar minhas habilidades em português ao limite. Então, peço sua paciência, seu feedback e espero que você goste deste episódio tanto quanto eu. Neste episódio, estou acompanhada por Alberto Fosso, diretor executivo da Abristel, é CEO da Newen Consulting e especialista internacional em questões de eficiência energética. Este tema é muito relevante, uma vez que a energia, nas suas diferentes formas, é literalmente a força motriz da nossa sociedade atual. Alberto nos contará sobre a sua jornada na normalização, qual a relevância da ISO 50001 e os principais desafios enfrentados na região. E como este é o The Standard Show, ela também nos falará sobre a sua norma favorita. Comecei perguntando ao Alberto sobre a sua posição e o que isso envolve.
Eu contar um pouquinho sobre a minha função, eu tenho que considerar uma divisão de tarefas, porque eu não trabalho numa única organização. Na realidade, eu vou citar três organizações principais. Eu sou diretor executivo de uma associação de promoção de eficiência energética aqui no Brasil, que chama Abrinstal. Ela é hoje a gestora do Comitê Brasileiro de Gestão e Economia de Energia, do ABNT-CB 116. Então, por isso que eu tenho um envolvimento muito grande na área de normalização. Mas eu sou também professor da Universidade de São Paulo e atuo numa série de projetos junto a um centro de pesquisa de mudanças climáticas, que chama RCGI, Research Center for Greenhouse Gas Innovation, esse é o nome do centro em inglês, e a gente desenvolve vários projetos na área de mudanças climáticas, como eu falei. Particularmente, os projetos que eu coordeno estão vinculados também à normalização. A gente faz um projeto de advocacy, de recolhimento das vantagens do desenvolvimento dos projetos de normalização dentro do tema de mudanças climáticas. E eu também sou coordenador, diretor de uma outra empresa de assessoria, que é praticamente uma startup, que tem 5 anos, na área de desenvolvimento de gestão de energia e descarbonização. Então, nós trabalhamos na área de mudanças climáticas de forma geral, mas muito na área regulatória e na área normativa, suportando as organizações para conhecerem as vantagens do processo de normalização e trabalhando nesse desenvolvimento normalmente internacional da parte de contabilização de carbono. Estamos muito envolvidos agora com a questão de descarbonização e neutralidade de carbono, são temas que a empresa também trabalha. Esse é um pouco, o Alberto tem alguns chapéus diferentes e eu me divido nas minhas atividades entre essas três empresas.
Conte-nos um pouco sobre como você passou a focar na eficiência energética e como isso se cruzou com a normalização.
A história do cruzamento de eficiência energética com normalização é muito interessante, porque nós começamos... Eu me envolvi num primeiro projeto, nessa área minha de assessoria, num projeto de um instituto internacional que é muito conhecido, ainda é muito conhecido na região da América Latina, o International Copper Association, que a gente conhece como ICA. E ele desenvolvia, com sede aqui no Brasil, a promoção de eficiência energética na América Latina. E eu fui contratado para fazer um mapeamento das iniciativas de eficiência energética na América Latina. Isso, nós estamos falando no início do século, em 2004, 2005. Em 2007... Eu fui convidado para participar aqui no Brasil no comitê espelho que estava sendo criado aqui no Brasil para acompanhar os movimentos de gestão de energia na ISO. E, na realidade, a gente acabou entendendo que isso seria uma grande oportunidade fomentar e trabalhar no desenvolvimento, naquela época, da primeira norma de gestão de energia que estava surgindo no mundo. E eu comecei a representar o Brasil e acabei sendo indicado como coordenador aqui no Brasil do Comitê Espelho, que passou a acompanhar os trabalhos internacionais da DAISO. Então, essa foi a minha conexão com o início, bem no comecinho. Nós estávamos em 2007, foi quando a ISO 50001 começou a ser debatida no ambiente internacional.
Como tem sido sua jornada de normalização até agora?
Na realidade, a minha participação na normalização vinculada à eficiência energética começou, como eu falei, aí em 2006, 2007, mas o meu trabalho na área de normalização começa muito antes. Eu comecei a trabalhar em normalização na década de 80, lá por 1987, 88. Eu trabalhava numa empresa multinacional na área de alumínio, que é a Alcoa, é uma empresa americana bastante conhecida também. E eu trabalhava na área de engenharia, e era responsável pela parte de produtos da empresa e fazia todo o acompanhamento na área de normalização. Então, nessa época, eu acompanhava muito a parte de normalização na área elétrica e na área de telecomunicações. Depois eu saí, fui trabalhar numa empresa minha, inicialmente minha, também trabalhando na área regulatória, e aí acabei indo mais para a área de energia, e trabalhando muito com a área de petróleo e gás. Então, eu tenho uma bagagem bastante grande na área de normalização de petróleo e gás, indo até representar o América Latina em alguns fóruns lá americanos, na National Fire Protection Association. Então, a minha história de normalização nasce lá na década de 80, e depois ela fica muito interessante quando eu realmente começo a trabalhar na ISO, no ambiente internacional, porque ela me propiciou estar acompanhando esses temas que estão na mídia e estão colocados para a gente o tempo inteiro, particularmente com relação às mudanças climáticas. E eu hoje tenho acompanhado, até por conta do trabalho lá na Universidade de São Paulo, vários comitês internacionais na área de combate às mudanças climáticas. Então, além de estar trabalhando lá com a questão de eficiência energética no TC301, eu também acompanho os movimentos de CCS, de Carbon Capture and Storage. A gente tem uma coordenação aqui no Brasil da parte de CCUS, de Carbon Capture, Utilization and Storage. Eu sou coordenador de uma comissão específica aqui no Brasil sobre isso. E acompanho muito o trabalho do TC207, que é o Comitê de Meio Ambiente, particularmente na questão de gases de efeito estufa, no Subcomitê 7. Então, eu tenho trabalhado esses temas vinculados à parte de mudanças climáticas de forma bastante intensa. É isso que me ocupa grande parte do meu tempo profissional. Então, tem sido muito grata a participação nesses processos de normalização desde que eu comecei.
Qual é o momento do qual você mais se orgulha?
Eu acho que eu poderia destacar dois momentos. O primeiro foi quando eu de fato, estava bastante envolvido na parte de petróleo e gás, como eu falei, e eu fui convidado. Isso nós estamos na década de 90, talvez, final da década de 90, e eu fui convidado para participar dos fóruns americanos de normalização nessa área, especificamente na área de gás. Os americanos estavam querendo discutir as normas que eles fazem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, particularmente na América Latina, e me convidaram para fazer parte dos fóruns de normalização deles, e eu sou até hoje representante da América Latina em dois fóruns de normalização americana. Então, isso me deixou com muito orgulho. Esse foi o primeiro momento. E o segundo momento foi no desenvolvimento da 50.001, quer dizer, a gente fez, de fato, o Brasil se envolveu bastante, com uma equipe bastante grande, com várias empresas participando do processo da elaboração da 50.001, e logo depois que a gente publicou a 50.001, eu fui indicado como vice-chair do TC301, para coordenar o desenvolvimento de uma norma que eu também acho importante, que é a 50.006, que é sobre a medição de desempenho energético, desenvolvimento de indicadores. É uma norma mais técnica, mas também eu considero muito importante. Então, esse foi um momento importante na minha carreira profissional e que me orgulha muito dentro do ambiente da normalização.
Conte-me sobre a ISO 50.001, é porque ela é relevante.
Eu acho que a 50.001 é sem dúvida nenhuma, a norma mais relevante dentro do conceito de ações de mitigação. É interessante a história do surgimento da 50.001. A 50.001 nasce de um debate internacional sobre promoção de eficiência energética. Na época, ficou claro na comunidade internacional que a gente tinha várias barreiras para a implementação, para desenvolvimento das ações de eficiência energética nas organizações. Algumas delas ainda permanecem, mas a gente tinha particularmente o problema de cultura. Era difícil para os empresários, para as pessoas que organizam as empresas, entenderem os conceitos de eficiência energética. E aí, ao UNIDO, que é o braço da ONU, das Organizações Unidas para Desenvolvimento Industrial, ela fez um estudo, na realidade, de como que essas barreiras poderiam ser ultrapassadas. E ficou claro que haveria necessidade de se vincular o tema de eficiência energética à alta direção das organizações, à alta direção das empresas. E a gente só poderia fazer isso, ou seria mais fácil fazer isso, através do desenvolvimento de um sistema de gestão. Então, a ISO 50.001 nasce para solucionar um problema estrutural do desenvolvimento e do fomento de eficiência energética no mundo. A ideia é que com a 50.001 a gente possa passar a mensagem e promover uma mudança de cultura nas organizações e sensibilizar essas organizações com relação às ações de mitigação de reduções de gases de efeito estufa que elas podem assumir através do controle do uso da energia. Então, dentro do portfólio da Agência Internacional de Energia, até hoje se reconhece a eficiência energética como uma das ações de mitigação mais importantes. A gente fala muito de promoção de renováveis, a gente fala muito de novas tecnologias, mas ainda o desenvolvimento e a promoção de eficiência energética é altamente relevante, particularmente nos processos vinculados à energia e associados à produção de gases de efeito estufa. Então, a 50.001 tem um papel fundamental na mudança de cultura por parte das organizações para sensibilizá-las com relação a esses desafios que estão colocados aí com relação a mudanças climáticas.
Quais você acha que são os principais desafios que a região enfrenta em relação à eficiência energética e como você acha que a ISO 50.001 poderia apoiar esses desafios?
Como eu falei, no próprio surgimento, no desenvolvimento da 50.001, foram levantadas essas barreiras. Algumas delas têm sido trabalhadas, mas, infelizmente, a grande maioria delas ainda existe. Então, a primeira barreira é essa barreira cultural, né, de entendimento com relação a trazer o tema de energia e trazer o tema de eficiência energética à cultura e às decisões estratégicas das organizações. A 50.001 trabalha diretamente nesse aspecto, mas existem algumas outras barreiras. Nós temos mapeado, mesmo depois do surgimento da 50.001, que a gente tem um problema de capacitação de mão de obra muito importante. Não existem pessoas treinadas e conhecedoras profundas dos sistemas energéticos. A 50.001, a despeito de ser uma norma de gestão, então muito parecida, muito próxima com a norma de gestão de qualidade, com a norma de gestão ambiental, que são normas de gestão bastante consagradas, bastante conhecidas, ela tem um núcleo técnico que mexe com o aspecto do uso da energia e envolve conhecimento muito específico. As pessoas e as empresas precisam conhecer processos térmicos, processos elétricos, processos de aquecimento, processos de movimentação de cargas, processos de transporte. São conhecimentos técnicos necessários para poder se entender quais são as ações que precisam ser feitas para a promoção de eficiência energética. Essa barreira ainda persiste e a 50.001 trabalha no sentido de aculturamento e de desenvolvimento de programas de capacitação ao longo do mundo para fazer com que pessoas mais competentes e mais capazes passem a entender melhor dos sistemas energéticos. Essa é uma outra barreira. A gente tem uma barreira também regulatória, quer dizer, ainda, salvo algumas iniciativas que a gente reconhece internacionais, como é o caso da Alemanha, a gente ainda tem poucas regulações ou regulamentações que incentivem o desenvolvimento de ações vinculadas à gestão de energia ou eficiência energética. Aqui no Brasil, a gente está começando agora a estabelecer um projeto de lei que solicita a implementação de sistemas de gestão de energia para algumas empresas energointensivas, e talvez isso possa virar compulsório, virar obrigatório, pelo menos no report, no relato dos níveis de consumo energético dessas empresas. São alguns incentivos que precisariam ser desenvolvidos no mundo, e particularmente na região, para impulsionar o desenvolvimento e implementação da 50.001. Isso também a gente enxerga como barreira, e a gente já tem alguns exemplos no mundo de coisas que estão sendo feitas com bons resultados. Então, são algumas das barreiras que a gente tem enxergado na implementação e no fomento de eficiência energética, que é a 50.001, ajuda, auxilia a impulsionar a questão de eficiência energética.
Você está envolvido em alguma iniciativa para apoiar o fortalecimento da eficiência energética na região?
Tenho a felicidade de estar envolvido em algumas iniciativas, algumas nacionais, outras até internacionais. A gente tem acompanhado um movimento de uma agência alemã, da GIZ, que tem atuado bastante em vários países na América Latina, com programas de promoção de eficiência energética. Eles têm um programa agora que chama Potencialize, que tem impulsionado e trabalhado um pouco nessas barreiras que nós estamos conversando, né? Na barreira de capacitação de mão de obra, na barreira de acesso a novas tecnologias, trabalhando também um pouco essa dimensão regulatória para dar importância e condições para desenvolvimento da eficiência energética. Então, esse é um programa, eu atuo não diretamente no desenvolvimento das ações, mas a gente atua num conjunto de especialistas que trocam ideias para fomentar o desenvolvimento do programa. Um outro projeto importante é também de uma agência vinculada à Alemanha, da PTB, que é uma agência parecida com o Inmetro. Aqui no Brasil a gente tem um organismo de acreditação que cuida da parte de avaliação de conformidade de forma geral, e o PTB tem feito ações estruturantes na área de avaliação de conformidade. Então, como nós estamos falando de uma norma de gestão que é certificável, então existem algumas barreiras, a formação de competência de auditores, a formação de empresas certificadoras de sistemas de gestão, a própria modulação ou desenvolvimento dos esquemas de certificação nos vários países, em particular no Brasil. Então, esse projeto do PTB tem trabalhado essas dimensões. Nós estamos, na realidade, terminando um ciclo que durou 5 anos. A gente produziu alguns manuais na área de eficiência energética para edificações, no setor público. A gente trabalhou em alguns guias práticos para impulsionar e servir de material didático. Então, tem algumas iniciativas interessantes. Eu estou envolvido muito com as ações do governo brasileiro. Nós tínhamos uma agência de fomento de eficiência energética que estava dentro da Eletrobras, que se chama Procel, bastante conhecida na região também. E agora ela recentemente migrou para uma outra entidade de governo, que chama Embipar, e está gerenciando as ações de promoção de eficiência energética. E a gente coordena, ou tem participado no desenvolvimento e nas propostas de ações. Tem um projeto que a gente acredita que vai ser desenvolvido em curto espaço de tempo, justamente para atacar essas barreiras que a gente está conversando na promoção de gestão de energia no Brasil. Então, fomento a parte de normalização técnica, acompanhamento dos movimentos internacionais, capacitação de mão de obra, capacitação e implementação de sistemas de gestão em empresas, aspectos de financiamento para novas tecnologias. Então, é um projeto bastante robusto, bastante importante, que está visando a promoção de gestão de energia. E, por último, a própria Brinstal, a associação que eu sou diretor, ela ancora toda a parte de gestão do Comitê Brasileiro de Gestão e Economia de Energia. Então, a gente é responsável pelo desenvolvimento da normalização. A gente tem trabalhado no acompanhamento do movimento internacional, lá no TC301, mas a gente já tem desenvolvido algumas normas locais. Então, acabamos de terminar um primeiro documento sobre um guia de implementação de otimização de sistemas motrizes na área de ar comprimido. A gente já tem um novo estudo e um novo projeto de norma sendo feito para GHPs, para o setor comercial. A gente tem iniciativas na área de saneamento, a gente tem outras iniciativas na área de indústria. A ideia é a gente ir construindo um portfólio de guias técnicos que oriente as organizações, as empresas, no desenvolvimento de sistemas de gestão de energia. Então, tem esse conjunto de trabalho que a gente está envolvido, bastante grande, o que nos alegra, o que deixa a gente feliz, porque são iniciativas desse tipo que nós precisamos em toda a região para que possa impulsionar mais rapidamente a implementação dos sistemas de gestão de energia e o fomento da eficiência energética.
Você tem uma norma favorita? Qual delas? É por quê?
Eu, na realidade, poderia indicar várias normas favoritas. Tem várias normas que fazem parte da minha história. A própria 50.006 que eu falei que eu coordenei o desenvolvimento, me deixou muito feliz. Nós estamos iniciando um trabalho agora na área de descarbonização. Tá sendo feito, elaborado um primeiro texto novo na área de descarbonização. Mas para responder diretamente a sua pergunta, a minha norma preferida é a 50.001, sem dúvida, porque ela é uma norma considerada muito relevante no mundo inteiro e tem potencial para se tornar uma das grandes referências normativas internacionais, históricas, muito parecida com a própria 9.001, a própria 14.001, dado o poder que ela tem de transformação das empresas rumo a essas rotas de descarbonização e neutralidade de carbono para as organizações. Então, ela é, no momento atual, a minha norma preferida.
Agradeço a Alberto Fosso por conversar comigo no The Standard Show Latinoamérica. Esta entrevista destaca na importância do uso eficiente da energia para contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como o papel fundamental que a norma ISO 50.001 desempenha nesse processo. Para obter mais informação sobre esta norma ou sobre as guias técnicas de implementação, você pode encontrar os links correspondentes nas notas do episódio. Nessas notas, também encontrarão detalhes sobre nossas redes e outras formas de entrar em contato com The Standard Show Latinoamérica.
Você ouviu The Standard Show Latinoamérica. Assine The Standard Show onde quer que você ouça seus podcasts.
Estuviste escuchando The Standard Show Latinoamérica. Suscríbete a The Standard Show donde sea que escuches tus podcasts.
You just heard a Stripped Media production.